Romance Proibido.
O seu podcast de relacionamento
da Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio do planeta. Tá chegando na área o Romance Proibido. Boa noite de domingo pra todo mundo que tá ligadinho na Rede Atlântida. Chegou aquele momento de falar sobre relacionamento, sobre vida de solteira, sobre
ambiente de trabalho.
Sobre o ambiente de trabalho, que eu não recomendo.
Sobre romance. Né?
Sobre romance. Sobre
proibição.
Proibição, sobre vida.
Regras.
Sobre vida.
Regras.
Sobre tesão.
Sobre descumprir regras.
Sobre descumprir regras. Sobre fazer um nheco-nheco no banheiro da firma.
Ou no sétimo andar.
Fica a dica. E, então, tô brincando, gente. Tudo brincadeira, pelo amor
Não,
de Deus, né?
Tudo que a gente fala aqui é uma grande brincadeira, né? Inclusive, nós dois, é uma grande brincadeira.
O quê?
O quê?
Tu me leva como uma brincadeira?
Muito boa noite pra audiência da Rádio Atlântida, né? A Rádio do Planeta. Quem tá nos ouvindo agora no Spotify também, muito bom dia, boa tarde.
Uhum.
E todas as línguas possíveis,
todas as
né?
Línguas. Bom,
eu sou a arroba ababitencourt, mais conhecida como babibitencourt. E tô falando aqui com o Vini Moura.
Arroba eu Vini Moura
no Instagram.
Que estão no arroba rede _ Atlântida.
Exato. Eu tô mais que o Vini, mas tô lá.
Atualmente ela tá mais que eu, na verdade.
É uma cornetinha de graça.
Mas será
assim,
que no geral?
É um ponto.
Mas,
enfim.
Mas tudo isso pra dizer que nós, arroba ababitencourt, o arroba euvinimoura, que estão na arroba rede andreal na Atlântida, estão ansiosos para o arroba planeta Atlântida.
Atlântida. Planeta Atlântida.
Não, não, não.
Ano passado a gente fez um show, tá? Cobrindo.
Quem?
Eu e tu.
Ah, tá. Na Saba ou no hotel?
Os dois. Só um bastidor pra galera. Quando a gente foi trabalhar junto, né, no Planeta Atlântida, eu e o Vini, a gente já tava no processo de ficar junto, né? Tipo,
mas era muito início, né?
Não, pô, muito
era
início.
Era um girino ainda, né?
Era nem girino, né? Só se divertindo.
Era um espermatozoide.
É, se divertindo, mas ninguém sabia.
Ninguém sabia.
Na redação, ninguém sabia. Então, a gente trabalhava junto com uma atenção, né?
Uma atenção. Até hoje a gente trabalha com atenção, só que agora a gente pode aliviar a atenção.
É, agora a gente pode aliviar. As pessoas reclamam, inclusive, mas a gente pode aliviar. E aí, dito isso, eu vou já trazer o assunto do podcast de hoje, que a gente avisou semana passada.
Antes de trazer, só deixa eu prometer que vai ter sim um episódio sobre Planeta Atlântida, tá?
Ah, tá, beleza.
Não, não, só pra galera que tá ouvindo. Vai ter, a gente vai fazer um episódio sobre Planeta Atlântida.
Tá, beleza.
E aí, e qual o episódio que tu queria trazer? Desculpa te interromper.
Não,
mas
imagina.
Isso ficou travado na minha garganta.
Não, é que te vendo trabalhar me dá um pequeno tesão.
Ah, é?
Uhum.
Eu tô trabalhando agora.
Exato. Mas aí o que acontece? A gente falou sobre isso na semana passada, sobre coisas que nos fazem perder o interesse. Mas aí, agora vamos trazer o contrário disso. Coisas pequenas que te dão tesão e não necessariamente são coisas que envolvem diretamente sexo, né?
Sim. E agora começa o episódio onde eu só vou falar coisas que a Babi tem e elas vão falar coisas que eu tenho, senão vai ficar muito estranho.
Não, mas não necessariamente são coisas corporais. Tu entendeu?
Eu sei,
não necessariamente são coisas corporais, tem nada do tipo,
são
né?
São atitudes.
São atitudes. E aí a gente pediu, né, Vini, pra galera nos enviar e tal, e depois a gente vai trazer algumas histórias aqui. Mas antes eu queria saber de ti, o que é um pequeno tesão pra ti?
Bah, quando tá usando camisa listrada.
Vini.
Tu quê? Por que tu fez esse tom?
Não,
não tem câmera.
É que eu tô de camisa listrada.
Opa, não tinha percebido. Não, mas vou te falar, tá? Tem... Não são físicos, né? Coisas físicas não entram nesse... Mas
não.
Coisas físicas que são detalhes entram?
Sim.
Tipo assim... Aí, porra, do jeito que eu vou falar, parece... Bom, o vídeo não pode sair na rua, mas não é isso, né? É o contexto da pessoa, mas a unha bem feita me...
Te pega.
Me pega,
tá.
Entendeu? Me pega, entendeu? Tipo... É um negócio que eu acho bonito. Mas não é... Porra, o Vini vê uma mina de unha feita, ele...
ele vomita na frente dela.
Era um tarado. Não, tem o contexto da pessoa.
Claro, né?
A pessoa, se do contexto dela ali, ela tá com a unha bem feita, então é um negócio que... Que me pega bastante, assim, no dia a dia. Dei um exemplo que tá no físico. Mas posso pegar um de personalidade, por exemplo.
Tá.
A pessoa que conversa olhando no olho.
Bah, eu acho massa isso.
Isso me
pega. E digo mais. Eu complementaria com pessoa que, durante a conversa, também olha na boca. Olha pra boca ali.
Olha pra boca, né?
É.
Isso pega muito.
Isso pega muito.
Isso pega muito.
Pega muito. Mas aí, sabe que me pega? Eu já falei aqui de trabalho e
Sim.
tal. Mas pessoas que sabem falar muito sobre um assunto. específico, sabe?
Mas um assunto que tu gosta ou simplesmente
não,
ela fala?
Não, um assunto que ela sabe falar. Tipo assim, tem um tema que ela fala, sei lá, futebol. Sabe falar sobre futebol. Pô, massa ouvir a pessoa falando, entendeu? Sim. Ah, sei lá, bagulho de engenharia química, uma coisa muito aleatória.
Mas eu vou complementar. Eu acho que a gente é meio parecido nesse sentido, tá?
Ah, é?
Não, sério, mas eu acho que a gente é meio parecido nesse sentido. Eu acho que até por isso que a gente se curtiu muito nesses detalhes, porque vou te falar que me pega muito a pessoa que gosta muito de um tema, que não necessariamente eu saiba, mas ela consegue me explicar de uma forma que eu passe a entender.
Baita,
porque
isso é um.
Isso?
Cara, na real, isso é um baita pequeno tesão.
É, porque mostra que é uma pessoa articulada.
Ah,
e
isso
a pessoa
é verdade.
Ser articulada pra conversar e tornar qualquer assunto interessante é muito legal. Então, vou dar um exemplo. Tipo, vou dar um exemplo contigo, tá? Quando a gente tava apenas se conhecendo, a gente passava horas conversando, não necessariamente sobre assuntos que um ou outro sabia, entendeu?
Uhum.
Mas sim que às vezes tu tava me falando um negócio que eu não sabia,
uhum.
ou que eu não sabia. Eu nunca me esqueço, vou dar um exemplo aqui. Um dia que a gente ficou conversando muito tempo, ainda no trabalho, sobre o Lollapalooza.
Tá.
E tu ficou muito tempo falando. E tipo, eu nunca fui, e, né, não conheço. E tu falou vários detalhes de festival, assim, de curiosidade, assim, de frequentar. E eu achei muito massa. Então esse tipo de conversa, assim, onde tu desenvolve algo que não necessariamente outra pessoa saiba ou que a outra pessoa não viveu, é muito legal. Tu conseguir, quando a pessoa consegue te colocar naquele cenário, mesmo que tu não tenha.
Nossa, é verdade.
De verdade,
é um
cara,
baita.
Eu fui.
Não, foi bem, é um baita pequeno tesão mesmo,
é um,
né?
Pequeno tesão.
É que tem, tem muitos, assim, tipo, por exemplo, a audiência mandou alguns aqui, vou começar a ler, tá?
Uhum.
Deixa eu ver aqui. A Sofia falou o seguinte: quando faz um cálculo de cabeça, dá um pequeno tesão.
Então, se eu fizer lá, um mais um, dois.
Dois, já era. Caixa. Mas é que é verdade, né? Geralmente a galera mais de humanas, assim, quando vê alguém que manja muito de matemática, dá um pequeno tesão, né?
Dá.
Dá. O que foi?
Tu tem esse pequeno tesão?
Eu?
Porque no mercado.
Não,
eu
tô falando de forma genérica.
Não, mas no mercado eu sempre acerto a conta.
Pior, tu manda muito na. É inacreditável, gente. O Vini, ele
sem
sabe muito. Sem calculadora. Eu sempre pergunto assim: olha, tu acha que vai dar quanto? E daí ele fala, daí tipo assim, ó, bah, sei lá, 113, ele fala. Aí dá R$1.000, não tô brincando.
Não, viajando.
Tá, daí a conta dá, tipo, não dá R$1.000, mas dá, sei lá, 114,50.
Ou 116, vai ser.
É.
Porque eu faço a conta de cabeça e claro que os centavos vão passando, né? Mas é, os centavos são minha margem de erro. Mas,
exato.
Enfim, curiosidades, né?
Curiosidades.
Mas vou te
dá
falar
pra fazer
que
um quadro nesse programa, né?
Dá.
Curiosidades.
Mas, ô, Babi, vou te falar que. Eu falei, amor. Mas vou te falar que essa da Sofia não me pega.
Não?
Não.
Por quê?
Ah, já não me pega. Não tô julgando, né?
Tá.
Eu entendo porque é um pequeno tesão. Pequeno tesão não,
é,
não se
ele
debate.
É meio.
Ele
exato.
É, ele é particular.
E eu acho que é inegociável também, sabe? Tipo, não tem como. É inevitável tu sentir isso. Entendeu?
Sim.
Por exemplo, eu acho pessoas dirigindo.
Pessoas dirigindo.
Uhum. Acho que é bem interessante.
Tu acha?
Uhum.
Não pode pegar um busão, então.
É, daí.
Ah, mas, minha.
Mas o que acontece?
É o terror da Carriço. Tá em cima de todos.
O terror da. Muito bom, cara. Não, sabe que. Uma colega nossa também falou isso. A gente tava conversando na redação e tal. E ela falou que não só dirigir, como buscar ela num lugar de surpresa. Tipo assim, amor, tô chegando pra te buscar. Eu gosto também,
isso
acho
é
que é
bom.
Um pequeno tesão.
Isso é um pequeno tesão. Vou te falar que não aconteceu comigo, mas seria.
Seria, né?
Seria.
Ó, a Paula também mandou o seguinte: num momento fofinho com uma criança. Aí tá, existe o contexto, né? Mas se vê o parceiro ou a parceira num momento fofinho com criança, é um pequeno tesão também, de certa forma.
Normalmente quem tem pequeno tesão é quem quer ser pai ou mãe, né?
É.
Porque daí tu visualiza a outra pessoa sendo pai ou mãe.
E aí tu pensa,
eu
se
acho que
a gente fizesse um
posso estar errado, posso estar assim, jogando pro ar, assim. Mas eu particularmente acho, entendeu? Tipo, eu acho.
Não, é que. Não, mas tem razão. Acho que é inevitável também, tipo, olhar a situação e não pensar.
Só que eu tenho um ponto, tá? Quando a pessoa ela tem capacidade de lidar bem com criança, é porque ela é uma pessoa especial. Entendeu?
Tá.
Porque tem pessoas que, sério, elas são muito frias perante uma criança. E digo mais, tem pessoas que dá um contraste muito, muito negativo do lado de uma criança. Tipo assim, tem pessoas que tu foi tomar decisão, caralho, essa pessoa não combina do lado de uma criança. Já tem outras que tu vê com uma criança, tu, nossa, parece que essa pessoa, ela tem
é verdade.
Tem
uma áurea, né? Uma coisa boa.
E normalmente crianças são muito puras e genuínas, né?
É verdade.
Então isso dá um... Isso diz muito também sobre a personalidade da pessoa.
Baita, eu concordo também. A Amanda mandou o seguinte: três pequenas, né, simples, básicas coisas que me dão tesão. Um, gosto musical massa. Dois, escolhas e posicionamentos políticos sensatos. Três, respeito e bom humor na hora de flertar. Eu concordo muito com a Amanda.
No caso da Amanda...
O gosto musical pra mim também me pega muito, tá?
Eu não sei, eu não sei... Como é que eu vou... É que eu não sei, a Amanda... A Amanda a gente não sabe se ela é hétero ou o quê, né? Mas como é que eu... Por exemplo, um cara muito gente, a gente fala um gentleman, né?
Tá.
O que a gente vai falar? Sei lá, se ela gosta de mina.
É uma good girl.
Good girl?
Uh-huh.
Pode ser. Mas, tipo, é. Então, um gentleman ou uma good girl.
Uh-huh.
Ele...
Good girl.
É a...
Minha mega special girl.
Minha mega special girl. Meu Deus, chorão. Mas é aquela pessoa que tem um tratar, né, muito, muito carinhoso, assim, muito especial. E eu tô com ela, acho que isso dá... A pessoa educada.
É verdade.
Na essência.
Nossa, trouxe um baita ponto, na real. Porque a educação não contigo, mas com as pessoas ao redor.
Nossa.
Sabe? Um bom dia, uma boa noite, isso. Um tudo bem. Oi, tudo bem, como é que tá? Isso me dá um pequeno tesão muito grande.
E vou te falar, tá? Eu não acho que seja um mérito, mas no mundo que a gente vive, acaba sendo um ponto.
É verdade.
Por exemplo, dar bom dia para pessoas que estão prestando serviços muito específicos, sabe?
Uhum.
Tipo, garçom, alguém da faxina, alguma coisa assim. Porque normalmente são pessoas que pelo preconceito que muita gente tem, acabam passando despercebidas na rotina. E elas estão prestando serviço que, porra, tá te prestando um serviço. Então não custa nada quando for passar pedir licença porque alguém tá varrendo. Ou agradecer porque mesmo que o garçom esteja fazendo o trabalho dele por te servir, por te alcançar teu prato. E me dói muito, assim, por exemplo, olhando pro lado negativo, tipo, me tira o tesão alguém mal educado com esse tipo de pessoa.
Muito, nossa.
E é gritante na minha frente, assim.
É gritante pra mim também.
É gritante, chega a me...
Não, não tem como passar despercebido, assim. Eu acho que diz muito sobre quem é a pessoa, né? Muito sobre caráter também. Acho que muito bem como tu disse, assim, tipo, essa pessoa se acha melhor, maior, existe uma hierarquia na cabeça dessa pessoa pra ela não cumprimentar pessoas.
Pois
tipo
é.
Tipo assim, sabe? Eu acho que eu sempre me questiono sobre isso, assim. Me questionava, no caso, sobre essa situação. É, também mandaram aqui, Vini Moura. O Rafael mandou o seguinte: quando recebe carinho na nuca, é um pequeno tesão. E tá, beleza, pode ser que seja uma coisa já partindo pro ato, né? Mas não necessariamente. Às vezes tá ali só um carinho gostoso.
Vou te falar que sim, eu concordo com ele. Daí agora entendi, porque eu tava também já levando pro fight já, isso
já
que
tava,
ele falou.
Né?
Mas, pô, um toque num momento inesperado do dia, entendeu? Não necessariamente onde vocês estão numa intimidade, mas... E aí já acho que já estamos falando de alguém que já tá se pegando ou já tá junto, mas... Aquela parada na correria pra dar um beijo carinhoso, um carinho, né, no rosto, alguma coisa assim, eu acho legal. Isso é um pequeno tesão mesmo. E bah, vou te falar, tá? Não, vou falar mais além do episódio, assim. Não tenho meio que uma conclusão.
Não,
sobre...
abre o jogo aí.
Não, é que no final das contas, o pequeno tesão, ele faz parte de uma construção, né?
Faz. Muito. E vou te falar, tá? O pequeno tesão faz muita diferença na hora de tu realmente fazer alguma coisa. O que acontece? A gente fala muito aqui sobre, enfim, relacionamento e tal, mas acho que é massa também falar pra quem tá há muito tempo com uma pessoa. Porque tem muita tendência a se tornar a cair na rotina, né? Por exemplo, esses tempos eu tava, enfim, trocando uma ideia com umas amigas, assim, que tem relacionamentos longos. E o grande ponto é perceber que os pequenos tesões, eles vão se perdendo, sabe? Tipo assim, pô, sei lá, num beijo de língua há muito tempo, se não beijar de língua, tipo assim, só beijo de língua se for pra transar, basicamente, sabe?
Isso eu discordo.
É, não, total, concordo contigo nesse sentido. Sei lá, não faz uma coisa diferente, não se reconecta de outra forma, sem ser só ali no sexo. Só que assim, o sexo, ele é uma conexão final do casal, sabe?
É, tipo assim, quando... uma conexão emocional, né?
Exato, quando tá, tipo, há muito tempo e tal, o sexo é a parte final do rolê. Antes disso, tem conversa. Conversa
conversa dá tesão.
A tensão dá muito tesão. Sabe, tá ali no momento dá muito tesão. Jantar sem mexer no celular em nenhum momento dá tesão. Tem muitas coisas que dão tesão. Que chegam. Tempo. Exato, que chegam no momento final ali. E óbvio que tu tá explodindo, entendeu? Porque o teu parceiro, sem querer, ele te deu muitos estímulos que acabam, tipo, sabe, sendo o principal. Sim. Nesse momento. Então, a galera que tá num relacionamento há mais tempo, e claro que é uma coisa difícil. Eu acho que se relacionar é uma coisa difícil. Exige compromisso, exige muitas coisas de ti, porque tu tá lidando com uma outra pessoa que tem outra visão de mundo, que tem outras características e tal. E aí é muito fácil cair na rotina mesmo, porque daí tu não vê o outro se esforçando, tu não se esforça também. Mas eu acho que esses pequenos tesões, eles são imprescindíveis pra manter um relacionamento, sabe, aceso, nativo, assim. E também até decidir, bah, na real eu não consigo nem recuperar um tesão, não sinto mais nada. Aí tu já percebe que é um baita sinal pra talvez tu terminar essa fase da tua vida, né? Porque eu acho que eles ditam muito e falam muito sobre como tá teu relacionamento. Porque, por exemplo, eu sinto tesão em pequenas coisinhas, tá? E pra mim é uma coisa muito posta. Eu sempre vou sentir tesão nessas coisas. Se em algum momento eu não sentir vontade de sentir tesão, daí eu acho que é um ponto pra entender o que que tá acontecendo.
Obrigada. Eu não vou falar mais. Vai, toca aí o podcast.
Não vou tocar o podcast sozinho.
Tem razão. Tu falou, tem uma palavra que tu falou muito, muito legal ali do esforço, né? Mas não, porque o esforço às vezes ele é levado de um lado negativo, mas não.
É verdade.
Mas o esforço no lado positivo. Quando a gente gosta de algo, a gente se esforça. Se a gente quer crescer no nosso trabalho, a gente se esforça pra isso. Então,
sim, exatamente.
Se esforçar num relacionamento não é um fardo.
Não.
Né? O esforço é exatamente pra continuar tendo aquilo e crescer, assim como tu quer crescer não. Na tua profissão, pra tu crescer na tua relação.
Exato, eu vou te trazer um outro ponto agora, tá?
Em relação não tem teto, tá?
É.
Tipo, não é. Porque às vezes a gente acha que tem teto, tipo, não tem mais. Não, cara, às vezes é uma questão, tipo, se realmente existe um sentimento muito genuíno, né?
Sim.
Eu sempre bato nessa tecla. Sempre que eu tô falando disso, eu tô falando de relacionamentos com... sentimentos genuínos de verdadeiro amor. Não... E a gente sabe que às vezes a gente começa um relacionamento de forma precipitada. E enfim, tá tudo certo, não tô julgando ninguém, todo mundo já fez isso, mas... E a gente se engana às vezes com isso, mas eu tô falando que isso se aplica quando realmente são duas pessoas que se amam e buscam deixar tudo o mais próximo da perfeição. Nunca vai ser perfeito porque são duas pessoas, mas sempre o mais próximo da perfeição. E então é isso, eu acho que o que tu falou ali do esforço é um ponto assim... Porque o pequeno tesão também envolve o esforço, entendeu? Tipo, tu manter a tua... E às vezes isso se confunde, né? Por exemplo, eu já vi muita gente... Não tem que me arrumar pro fulano. Não, tu não tá, tu tem que te arrumar pra ti. Mas tu te preocupar com a tua vaidade justamente pra vocês ainda terem aquela coisa do...
Exato.
Se encantar um pelo outro, porque uma coisa é certa. Daí vai aí o raciocínio, tá? Quando tu foi conhecer a pessoa que tu tá hoje, por exemplo, falando pra quem tá num relacionamento. Quando vocês foram no terceiro encontro de vocês, tu não te arrumou?
Muito.
Né?
Exato.
No quarto encontro não te arrumou? Porque quem gosta de se depilar, não é aquela depilada? Então, tipo assim...
Muito bom.
Esse tipo de coisa, que são detalhes, eles não precisam mudar porque elas estão...
Não, e vou te falar que eu acho que eles podem ser melhores ainda se bem aproveitados, sabe? Eu acho que a intimidade, ela tem muito benefício pra entregar pro casal, sabe? Muito benefício. Tipo assim, é muito massa ter intimidade com alguém. Mas eu acho que a intimidade não pode ser um fator que afaste os dois.
Não.
Tipo assim... a gente tem intimidade, mas eu não preciso... A gente vai sair agora pra jantar e é isso aí, vamos ficar mexendo no celular. Não, cara, tipo, se organizem pra ter um momento de vocês dois, vocês compartilharem coisas que vocês não conversam no dia a dia, porque o dia a dia é muito corrido de todo mundo. É uma correria, fala muito sobre, muito sobre grana, sobre mercado, sobre conta e tal. Naquele momento, vocês não vão falar sobre isso. Vocês vão falar sobre um filme que assistiu há 10 anos, ou um filme que quer assistir, conta uma história, não sei, sabe?
Que é sensacional.
É incrível jogar um jogo, não sei. Mas fazer um momento pra vocês dois se reconectarem. Por exemplo, Vini, a gente recebeu aqui no Romance Proibido a Andressa Gigante, que é dona do Vulvas Autônomas, que é uma sex shop muito disruptiva, assim, sabe? Ela fala muito sobre, enfim, a liberdade, sexual, feminina, fala muito também sobre casal. E ela tem um baralho incrível, que eu recomendei pra várias amigas minhas. Que é um baralho, assim, de um jogo que tu joga com teu parceiro ou parceira. Mas as perguntas, elas não são cartas bagaceiras, ou enfim, como a gente vê na sex shop, como era no começo, tá? O que foi?
Mas tem umas que são.
Não, algumas. Não, calma aí. É que ele é dividido por três partes.
Não, tudo bem, só.
Tem o soft, o mediano ali e o hot, tá?
Hot.
E aí, tu pode pegar as cartas e aí, tipo, ah, sei lá, deu o melhor beijo no seu parceiro. Sabe? Aí tem a outra carta ali. Enfim, o jogo, ele é todo assim, ele é todo intuitivo. E é muito de toque, muito de conversa. Então, tipo, é uma sugestão aí pra quem quiser comprar também. Porque eu acho que esses joguinhos, eles te reconectam, entendeu?
Claro.
É tu tá ali no momento, entendeu? É tu tá ali. E aí agora eu vou até trazer um que um ouvinte falou aqui. Sobre o lance de esforço. Ele disse que quando ele recebe uma mensagem aleatória se preocupando, o Lucas falou. Quando ele recebe essa mensagem aleatória com a pessoa se preocupando, entendeu? Tipo, ah, e aí, chegou bem? Cara, o que custa, entendeu? Mandar uma mensagem. Porque daí a outra pessoa vai perceber, cara, ele mandou uma mensagem nesse sentido. Na próxima vez eu vou mandar uma mensagem.
Sim.
E aí assim fica uma troca justa, entendeu?
É, e isso também é um baita ponto, né? Porque a gente tá falando muito e falando de uma forma, creio eu, muito correta, mas o que também, entre os pequenos, entre a classe do pequeno tesão, tá em justamente ser recíproco, né?
Tipo, é verdade.
Quando a pessoa... porque a gente sabe quando a pessoa tá tentando ser, né, muito, muito legal e tal, e às vezes a gente percebe, e eu cansei de ver casal onde, tipo... Chega um momento que um cansa, tá ligado? De, tipo, de realmente estar ali, batendo, indo atrás. E a outra pessoa não valorizando aquilo. Então, o esforço é muito importante. Ele faz parte disso, do tesão. E agora, quando a gente tá falando de casal. Mas a valorização daquilo, né? Que o outro tá se esforçando, também faz parte. No fim, são coisas que se complementam. Porque o esforço com valorização, ele vai gerando... É o famoso gentileza gera gentileza. Entendeu? Então, o esforço gera esforço do outro também, porque daí vira uma sintonia muito legal.
É verdade, concordo.
Sabe que tem um ponto que tu falou, e eu acho curioso, que tu falou, também tem gente que quer se beijar de língua só pra, né, pra transar de fato. Mas o problema é quando não pode beijar de língua, porque se beijar de língua é trans.
Ah, é? É verdade. Tem essa consequência.
Sabe qual é o momento do... Sabe que eu sempre gosto de olhar pesquisas, né? E agora a gente tá chegando no verão.
Tá.
E tem uma pesquisa que ela aponta que... É que tem uma empresa... eu não vou falar o nome da empresa aqui.
Tá.
Tá. Mas ela faz meio que um censo do sexo.
Tá, massa. Gostei.
E ela aponta que os brasileiros sentem mais tesão no verão.
Olha só.
Faz sentido pra ti?
Bah, eu acho que faz todo sentido.
Na minha opinião, faz muito sentido.
Tá, e por que faz sentido pra ti?
Porque eu fico muito mais agitado no verão. E,
É que eu acho que tem relação com, tipo, o corpo tá mais ativo, tem isso também, né?
Sim. É que eu acho que... É, deve ser também, deve ser um combo, mas dias bonitos me energizam.
São pequenos tesões.
E eu energizado, eu fico um pouco impossível.
É verdade.
E eu um pouco impossível...
Eu fico com tesão. Entendi. Mas essa pesquisa aí é interessante.
Mas, só... Né,
então, no Planeta Atlântida, da galera tá voando.
Tá voando. Mais de 25% dos entrevistados afirmaram que é no verão, né, que o libido está mais em alta. Para 10%, o friozinho do inverno é perfeito para botar fogo no parquinho. Adoro essas
fogo no parquinho.
Já 5% preferem a primavera e 4% o outono. Né, então...
A primavera é interessante também, né?
É, por quê?
É um clima mais agradável, ameno. Mais ameno.
Janela aberta,
assim, né?
É isso?
Janela aberta, o ventinho entrando.
A vizinha reclamando,
sabe? Eu gosto desse momento.
Janela aberta também é um pequeno tesão. Mas
janela
aí é que já é
um
no...
Tesão. Sabe o que é um pequeno tesão pra mim também? A luz da noite, da rua, entrando no quarto.
Né?
É um pequeno tesão.
Luz natural, luz da lua.
Mas agora é mais sexual, né? Agora a gente
agora
tá falando e tá abrindo o jogo aqui.
Já tá na cama, já.
É, já foi pra cama.
Na cama com um romance proibido.
Tá, e tem um último, Vini, que a Carla mandou o seguinte. É o parceiro cozinhando. E eu concordo com ela.
Dá um...
Dá. Eu acho que cozinhando, a função, sabe? Ali, cortando, cebola, tempero. E acho que o principal é a energia de saber o que tá fazendo.
A tranquilidade.
Tipo assim, tô aqui cozinhando, eu sei que vai ficar gostoso, tu vai comer, vai ficar saciada, entendeu?
E aí depois é tchacalaca.
Depois eu vou ficar...
Depois é gratidado.
Depois ambos saciados. Ah. Mas tu tá impossível, né? A gente não tá conseguindo falar nada aqui.
Eu tô impossível.
Tô impossível.
Eu?
Tô impossível. A gente podia contar uma novidade pra galera também, né?
É?
Sim, que amanhã a gente vai gravar um vídeo.
Isso aí.
Pra Atlântida, que é o Atlântida Fora do Ar, né? O YouTube, no canal do YouTube. Tem um quadro que se chama o Tide Drinks. E a gente foi convidado.
Especial Romance Proibido.
Fomos convidados pra gravar um especial Romance Proibido. Então estaremos gravando. Não sei quando sai, mas a gente avisa nas nossas redes sociais, né?
E também, quem quiser acompanhar lá nos nossos Instas, porque nesse final de semana a Babi fez uma surpresa pra mim.
É verdade, fez uma surpresa pra mim.
Ah, uma surpresa. Ah, olha só, a gente namora.
A surpresa foi muito massa. Ele gostou muito, né, Vini?
Não, eu é que tu me conhece.
Eu te conheço. Eu realmente te conheço.
Ou seja, tu sabe o que vai ser pontual, né?
Eu realmente conheço.
E aí, agora eu tenho uma pressão pra fazer uma surpresa ou não?
Não.
Quando der na telha.
Quando der na telha.
Ah, isso que é gostoso, viu?
Isso é um pequeno tesão também, né?
Isso é um pequeno. Mas foi um...
Quando
não.
der na telha.
Mas na real foi um grande tesão.
É.
Foi.
Então tá, acho que a gente precisa encerrar.
É?
É.
Então tá. Gente, muito obrigado pela audiência. Bom, tá aí o episódio de pequeno tesão, né? A galera compartilhou com a gente.
Pequenos tesões da vida.
Pequenos tesões da vida. É bom. Pequenos tesões, no fim, eles que tornam o grande tesão.
É verdade.
Porque aquela pessoa me dá tesão. Por quê? Porque ela é um combo de pequenos tesões.
Vai. E finalizamos mais um episódio com uma frase marcante de Vinícius Moura.
Acho que
a galera também pode colar com a gente, @ababtencura, @euvinimoura, também @rede_atlântida. Conversem com a gente, troquem ideias, falem o que vocês estão achando do podcast também, desse formato novo, né, Vini? Porque agora tá mais eu e tu, aí às vezes a gente traz um convidado.
É o nosso consultório sentimental, né?
É o nosso consultório sentimental, exatamente. Então troquem ideias, falem com a gente, se estão curtindo ou não, a gente vai gostar de saber. E é isso.
A avaliação tá bem boa no Spotify.
Ah, é?
Uhum. Então, 4.8.
Pô, então tamo bem.
Tamo bem.
Tamo estourando.
É, tamo voando. Dá o estrelinha aí pra gente aí,
tá,
né?
Tá, fechou.
Tá, meu povo? Um grande beijo, um grande abraço pra te seguir nas redes e olhar a surpresa que tu fez pra mim.
@ababtencor.
Siga um exemplo dessa namorada exemplar, gente. Inacreditável, que mulher incrível, mulher espetacular. Segue lá também, @euvinimoura. Segue @rede_atlântida pra ficar por dentro de todos os conteúdos. E é isso, né?
Yes, Babi? Yes, baby.
Beijo.
Semana que vem a gente volta com convidados. Então aguardem.
Romance Proibido.
O seu podcast de relacionamento
da Atlântida.